o que é, então, formalmente, experimento aleatório. Vamos ver ali. Bom, no máximo, nós vamos calcular as probabilidades. Então, veja aqui. Experimento aleatório. Antes de sua realização, não se pode prever seu resultado. Bom, você define um conjunto de resultados, mas o experimento aleatório tem uma característica muito interessante. Quando ele é realizado um grande número de vezes, ele tende a uma regularidade. É esta regularidade que possibilita a nós calcular as probabilidades de cada resultado aqui. Agora, preste bem atenção. Esse grande número de vezes, tá, depende do tipo do experimento, das características do experimento. É razoável imaginar que um experimento mais simples, ele não vai precisar ser repetido tantas vezes até ele se estabilizar e nós podemos encontrar as probabilidades. Agora, alguns experimentos aleatórios, eles são complexos. Você precisa de grande quantidade de repetições, de observações, para conseguir informação suficiente para calcular as probabilidades. Certo? Então, alguns exemplos de experimento aleatório. Consumo de energia elétrica em uma cidade. Pessoal, isso é aleatório por excelência. Por quê? Cada lâmpada acesa ou desligada numa cidade modifica o consumo de energia elétrica. Cada eletrodoméstico que é ligado ou desligado modifica o consumo de energia elétrica. Cada motor industrial que é ligado, um ventilador que é ligado numa empresa e tal, tudo, modifica o consumo de energia elétrica. Então, nós não sabemos exatamente qual vai ser o consumo, sei lá, daqui a um minuto, na cidade de São Paulo, por exemplo, na cidade de Florianópolis, na cidade de Maceió, nós não sabemos. Só que, observando os dados ao longo de muitos anos, nós podemos ter uma ideia de como é que é o comportamento, em que horas do dia que é mais provável que o consumo de energia elétrica ultrapasse um certo patamar ou se esteja abaixo de um certo patamar, apesar, a partir de dados históricos. Outro exemplo. Resultados de jogos que envolvam sorteios. Sorteio. Agora, veja bem, sorteios não viciados. O que eu chamo de sorteio não viciado? Quando a gente fala do sorteio da Mega Sena, por exemplo, existe fiscalização de auditoria, existe fiscalização lá, o sorteio é feito sempre num local público, todas as pessoas acompanham lá, a retirada das bolas, tudo tal, existe uma auditoria, então você pode confiar no sorteio. Se você, por exemplo, pegar um cassino clandestino, eu não sei se a gente pode confiar muito no resultado do sorteio da roleta ou de outros sorteios que sejam feitos nesse cassino, certo? Porque o sorteio vai ser viciado. O sorteio não viciado, o resultado é, por definição, um experimento aleatório. A raiz de todos os estudos de probabilidade veio de estudos sobre jogos de azar. Ah. Então, pessoal, a questão toda é saber o seguinte, se você vai lançar um dado honesto, o que é um dado honesto? Ele não tem um peso de chumbo dentro dele para cair uma face sempre virada para cima. Ele não foi lixado para que uma determinada face caia mais ou para lá. Um dado normal com 6 faces. Você não sabe qual face vai cair virada para cima. Antes de lançar o dado, antes dele rolar e parar, você não sabe. Então a questão toda, pessoal, consiste nisso. Você pode calcular as probabilidades dos resultados, mas não qual exatamente vai acontecer. Por exemplo, no caso da Mega Sena. No caso da Mega Sena, se você postar um único cartão com 6 resultados, você vai ter uma probabilidade X lá de acertar, que é uma probabilidade irrisória. Irrisória, minúscula, com um cartão só. Se você quiser aumentar essa probabilidade, você tem que gastar uma montanha de dinheiro. Para a probabilidade chegar a 20% de você ganhar na Mega Sena, você tem que gastar uma montanha de dinheiro em termos de cartões de apostas. Não sei se vai valer a pena. Bom, outro exemplo. Número de pessoas que chegarão em um banco nas próximas 2 horas. Isso aqui é um negócio extremamente aleatório também, porque depende de uma série de fatores. Que fatores são esses? Ah, não sei, nós podemos ter uma crise bancária, corre todo mundo para o banco para tirar o dinheiro. Né? Vai mudar o governo. Né? No Brasil, antigamente, até alguns anos atrás, quando mudava o governo no Brasil, existia uma corrida aos bancos, porque cada governo que entrava lá ia fazer um monte de mudanças e tal, houve caso de confisco de dinheiro, houve caso de expurgo de inflação, havia uma loucura, então o pessoal corria para o banco para tirar o dinheiro, para fazer operações e tal. Pode ser também um caso, né, que o pessoal vai para o banco, dependendo, muda lá o dia do mês, é época de pagamento, é época de recebimento, etc. Então, pessoal, o número é uma coisa completamente aleatória, a gente não sabe exatamente qual vai ser o valor. Só que, se a gente observar o comportamento dessa chegada de pessoas no banco, você pode, a partir dessa informação, né, tentar construir um modelo para esse experimento aleatório. Essa que é a questão que nós temos que observar. Só que eu já disse para vocês, se ele for realizado um grande número de vezes, ele torna-se irregular. Esse é o problema. Definir o que é regular. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Gostaria que vocês vissem aqui. Existia um estatístico britânico, vou até escrever o nome dele, que nós vamos falar dele aqui, já falamos. Ele foi o inventor do desvio padrão. Esse sujeito, Carl Pearson, ele estava estudando experimentos aleatórios. E o experimento aleatório dele era lançar uma moeda e observar a face voltada para cima, cara ou coroa. Isso no início do século XX. Ele queria provar essa história de que o experimento aleatório, tá, realizado um grande número de vezes, ele tende à regularidade. Então veja o seguinte. Empiricamente, a gente sabe o seguinte. Se essa moeda for honesta, tem 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa. Mas, se eu lançar essa moeda, por exemplo, 10 vezes, nada me impede, pessoal. É até plausível que você tenha 10 caras ou 10 coroas. Isso não quer dizer que essa moeda tenha algum problema. É só que esse número de realizações é muito pequeno. Se eu lançar a moeda, por exemplo, 1.000 vezes, aí eu já espero ter em torno de 500 caras, 500 coroas. Sabe o que o Carl Pearson fez? Ele lançou a moeda 24.000 vezes. Eu estou supondo que ou ele tinha um bando de estagiários para fazer isso, ou ele construiu algum dispositivo para lançar essa moeda. E ele obteve exatamente 12.012 caras. Isso foi documentado, que é praticamente 50% e 24.000, que é o que você espera na probabilidade. Quando esse N aqui tender a infinito, aí nós vamos ter praticamente, vamos ter matematicamente provas que é igual a 50%. Só que você não vai ficar a eternidade lançando a moeda, você tem mais o que fazer. A teoria garante para você isso, certo? Agora, vejam que esse experimento aqui, muito interessante, esse experimento foi feito de forma, experimento mesmo, no braço, não teve nada de computador aqui, nem de simulação, nada, certo? Então vejam que o sujeito provou isso, que realizado um grande número de vezes, você tinha uma regularidade. Muito bem. Em que isso aí quer dizer, pessoal? Você tem esse comportamento do experimento aleatório, você define que tem um problema no experimento aleatório, você pode pensar em construir um modelo probabilístico. Então, o primeiro passo é definir o que a gente chama de espaço amostral, que alguns autores, alguns livros chamam de S e outros chamam de ômega. O que, que é isso? Espaço amostral é o conjunto de resultados associados ao experimento aleatório. Prestem bem atenção. Cada experimento aleatório tem um espaço amostral apropriado. Se eu mudar a definição de experimento aleatório, eu vou mudar o espaço amostral. Então, isso tem que ser definido com muito cuidado. Para cada experimento aleatório, um espaço amostral associado. Então, muito cuidado com isso aqui. Há uma pequena, ligeira modificação aqui e você tem uma mudança no espaço amostral. Exemplos. O consumo de energia elétrica em uma cidade. O espaço amostral é o seguinte. A energia é medida em watts-hora. Na sua conta de energia elétrica, ou da sua família, tem lá quilowatts-hora. Aqui, geralmente, energia para grandes consumidores, para cidades, países, ela é medida em megawatt-hora. Milhões de watts-hora. Certo? Então, por exemplo, o espaço amostral seria energia maior ou igual a zero. Por quê? O que seria o zero? Ah, o zero é que não tem fornecimento, ninguém está consumindo, porque não tem fornecimento. E é maior ou igual, maior porque, no mínimo, vai ser zero, né? Você não vai ter energia negativa. Consumo de energia elétrica negativa. Resultado de jogos que envolvam sorteios não viciados. O espaço amostral são os possíveis resultados. Aquela história ali que eu falei para vocês do lançamento da moeda, seria cara ou coroa. Se você está sorteando uma carta no baralho, né, seria lá o número da carta, o naipe e assim por diante. Número de pessoas que chegarão em um banco nas próximas horas, 2 horas. Né? O espaço amostral pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. E, teoricamente, pessoal, você não tem uma limitação superior. Então, observe uma coisa interessante aqui, que vocês têm casos, prestem bem atenção, o seguinte. Alguns desses espaços amostrais, eles têm umas características interessantes. Por exemplo, aquele caso ali do resultado dos jogos não viciados, o espaço amostral vai ser definido, vai ser finito. No caso ali da chegada das pessoas, você sabe onde começa o espaço amostral, você sabe que o incremento é de 1 em 1, mas você não sabe onde termina. Você não sabe qual é o limite superior de pessoas que vai chegar no banco. Da mesma forma, pessoal, no caso lá do consumo de energia elétrica, você não sabe qual é o limite superior. E detalhe, né? Entre zero e esse limite superior, você pode ter uma infinidade de valores possíveis para o resultado do experimento. No dia de hoje o consumo foi 17,25 megawatts-hora. No outro dia foi 18,111 megawatts-hora. Quer dizer, vai ter uma infinidade enorme de resultados possíveis. Então, dependendo do tipo de experimento aleatório, o espaço amostral vai ter comportamentos diferentes e isso vai influenciar no tipo de modelo que nós vamos poder construir para esse experimento aleatório. Vamos ver ali. Os tipos de espaço amostral, então. Ele será dito discreto quando ele for finito, apenas alguns resultados podem ser encontrados. Infinito numerável, quando você pode listar os resultados possíveis. E contínuo, quando for infinito, formado por intervalos de números reais. Então, observe, esse finito aqui é o resultado daqueles jogos de azar, apenas alguns resultados possíveis. Esse infinito enumerável é aquele caso do número de pessoas chegando no banco. Eu posso listar, começa em zero, depois 1, 2, 3, mas não sei o limite superior. E esse último aqui, contínuo, é aquele caso do consumo de energia elétrica. Que, teoricamente, se eu tiver um instrumento de medida suficientemente acurado, eu posso ter uma infinidade de resultados possíveis. Por que isso aqui é importante? Porque os modelos probabilísticos, quando são apropriados, a gente vai ver que alguns são apropriados quando o espaço amostral é discreto e outros quando ele é contínuo. Então a gente tem que avaliar com muito cuidado, porque não se esqueça o seguinte, eu já disse isso na primeira aula e vou deixar bem claro de novo. Vocês estão estudando probabilidade para resolver problemas de administração. Em outras palavras, vocês vão ter um problema de administração que se encaixa nessa definição de experimento aleatório, vocês vão construir um modelo para esse experimento aleatório e vão encontrar probabilidade de um resultado ou grupo de resultados. E de acordo com essa probabilidade, vocês vão tomar uma decisão. Então, se você escolher errado um tipo de modelo, por exemplo, seu espaço amostral contínuo, você escolhe um modelo para o espaço amostral discreto, o que acontece? Você calcula a probabilidade, está incorreta, não está apropriada, você pode tomar uma decisão catastrófica com base nesse modelo incorreto. Muita gente, por exemplo, houve a crise aí do mercado financeiro e tudo mais, houve o pessoal descascando a lenha nos modelos probabilísticos de análise de risco. Mas descascando, que esses modelos não estão com nada, que não sei o que, o negócio é... Aí vem aquela história sempre do faro, o importante é o faro do administrador e tudo mais. Que os caras se deixaram guiar cegamente pelos modelos de risco. Sim, se deixaram guiar cegamente pelos modelos de risco. Os modelos de risco, eles que calculavam as probabilidades, eles tinham... Há dois aspectos importantes. O primeiro é o seguinte. O modelo calcula uma probabilidade e ele tem uma série de suposições. Se as suposições não foram satisfeitas, em alguns casos não foram, O resultado da probabilidade calculada ele é questionável. E segundo, ele deve ser usado como uma das ferramentas para auxiliar o processo de tomada de decisão. Você não pode confiar cegamente, porque tem uma série de outros aspectos envolvidos. Os modelos, por definição, eles são obrigados a fazer algumas simplificações da realidade. E ao fazer isso, eles podem deixar passar alguma informação importante. Então a gente, veja bem, você não pode tomar decisão confiando numa ferramenta apenas. Você tem que juntar as coisas. Por exemplo, você vai fazer um resultado de uma análise de dados e vai também observar os resultados da análise contábil. Para tomar uma decisão de investimento, por exemplo. Você olha uma pesquisa de mercado e você olha o resultado da análise contábil para ver se você tem recursos para bancar aquele investimento. Isso é relativamente óbvio, mas algumas pessoas na área de administração acabam esquecendo isso. E aí, é triste. Mas voltando aí. O tipo de espaço amostral, então, definirá o tipo de modelo probabilístico. E aí, pessoal, vamos segmentar o espaço amostral numa coisa chamada evento. O que é um evento? Chamamos de evento a qualquer subconjunto do espaço amostral. Ele pode conter apenas um resultado. Você apostou no número 23, você quer que dê o número 23. Esse é o que interessa para você, os outros números não te interessam. Ou podem conter vários resultados. Você jogou, por exemplo, na Mega Sena, várias combinações de cartões. Se uma daquelas combinações de números ocorrer, você foi premiado. Então, tem vários resultados possíveis para o evento que te interessa. Se um resultado do evento ocorrer, ele ocorre. É o caso que eu falei da Mega Sena. Você jogou 6 cartões, 6 combinações diferentes. Se uma delas ocorrer, você foi premiado. Certo? Por exemplo, se A é um evento, então A está contido, né, símbolo aqui de teoria de conjuntos, no espaço amostral. Reparem, o espaço amostral, então, vai ser formado pela união de todos os eventos que o compõem. Certo, pessoal? Então é necessário definir adequadamente o espaço amostral e os eventos que você quer obter. Aí vem uma questão interessante, que é definir o que nós chamamos de eventos. Alguns tipos particulares de eventos. Todos vocês já estudaram também, em algum momento de suas vidas, teoria de conjuntos. E lá vocês devem ter ouvido falar de uma coisa chamada união, intersecção e tal. Pois bem, a gente vai aplicar isso aqui também em probabilidade. Evento união, evento intersecção, para a partir daí podemos calcular a probabilidade de ocorrência de algumas coisas. Então veja que interessante. Operações entre eventos. Essas figurinhas aqui de baixo, vocês já devem ter visto alguma coisa parecida com isso, são os diagramas de Venn. Então aqui nós temos eventos união, evento intersecção, evento complementar. O evento união, A, esse símbolo aqui significa a união, B. O que significa isso? O evento união ocorrerá se A ou B ou ambos ocorrerem. Então você tem aqui o evento A, o evento B. Eles têm elementos em comum aqui. Aqui em branco você tem um espaço amostral. O evento união é toda essa área cinza aqui. Intersecção. O evento intersecção ocorrerá se A e B ocorrerem. Ou se resultados pertencentes a A e pertencentes a B ocorrerem. Ou seja, esses resultados aqui estão que pertencem a ambos aqui no diagrama. E o que é o evento complementar? É esse A com essa barra aqui em cima, são todos os resultados que pertencem ao espaço amostral e não pertencem ao evento A. Aqui olha que interessante. Então, seria o evento também chamado para alguns autores de não A. Não é que não há de haver, é o não A, que não pertence a A. Veja então, se esse A aqui fosse, por exemplo, o conjunto de cartões que você jogou na Mega Sena. Essa área achurada, essa área aqui cinza, seriam todos os outros resultados possíveis. Que são, não se esqueça, você tem 60 números que podem ser combinados 6 a 6. Então, milhões e milhões de combinações possíveis de números. Certo? Então, o evento complementar é composto por todos os resultados que pertencem ao espaço amostral e não pertencem ao evento de interesse. Por que que eu preciso saber isso aqui? Porque posteriormente, pessoal, nós vamos aprender como usar isso aqui para facilitar o nosso cálculo de probabilidade. Algumas propriedades, alguns axiomas de probabilidade levam em conta essa definição de união e intersecção. Essas duas aqui vocês já viram em algum momento de suas vidas. Se entenderam, é outra história, mas vocês já viram isso aqui, certo? E aí, pessoal, vejam aqui a definição verbal do que está acontecendo. Eu acabei de falar. Operação, união, A, união B. Conjunto, resultante, reúne os elementos de ambos os conjuntos. E o evento união ocorrerá quando ocorrer pelo menos um deles, A, B ou ambos. Certo? Toda vez que você estiver estudando, a gente vai ver isso mais adiante, um cálculo de probabilidade, vou falar assim, ah, que ocorra esse evento ou esse outro, então nós estamos pensando numa situação de união. A intersecção, A intersecção B, formado somente pelos elementos que estão em A e B, ocorre quando ocorrerem ambos os eventos A e B. Os dois têm que ocorrer simultaneamente. Por exemplo, teria que ocorrer uma situação seguinte. Chuva e granizo. Se ocorrer só chuva, o evento de intersecção chuva e granizo não ocorreu. Complementar. Olha, o A com a barra em cima ali. Formado pelos elementos que não estão em A. Ele vai ocorrer quando não ocorrer o evento A, o evento não A. Por exemplo, o evento complementar da sua aposta na Mega Sena, todos os resultados possíveis. Esse evento complementar ocorrerá se você perder. Você perdeu, seu número não foi sorteado, então ocorreu o evento complementar. Ah, um dos milhares, milhões de resultados possíveis ocorreu, você perdeu, ocorreu o evento complementar.